E na semana passada nós lhe questionamos sobre essa situação. Caso Paula Perim Portes, houve a substituição da prisão temporária por medidas cautelares de suspeitos de envolvimento nesse crime. Ou a polícia trabalha assim, nesse desaparecimento, a polícia civil trabalha num primeiro momento com a possibilidade de que tenha ocorrido um homicídio com ocultação de cadáver, mas existe a esperança, logicamente, de que ela seja encontrada com vida. Qual a sua posição em relação a esta decisão? Questionada, inclusive, pela comunidade, doutor José Pedro.
Bom, Paulinho, então, é um caso realmente que nos causa bastante apreensão. Precisamos, né, e aqui destacar a ação dos policiais civis, né, que estão investigando esse caso, o Ministério Público, né, a dedicação e o denodo, para que nós tenhamos esclarecido este caso com o encontro da vítima, né, com vida. Esse é o principal objetivo, né, aí da ação policial, dos órgãos de segurança pública. E nisto, né, evidentemente que quando há um caso desta magnitude, há discussões ou limitações de direitos individuais, que aí o Poder Judiciário tem que preservá-los, né, porque a Constituição determina isso. Nós temos que ter muito cuidado com a produção de prova quando limita direitos fundamentais, porque ou se faz muito, com muito cuidado, porque pode comprometer depois toda a persecução com aquilo que a Constituição chama de prova materialmente ilícita. Então, diante disso, nós estamos, já foram determinadas algumas medidas de cunho restritivo das liberdades individuais, que estão em curso, os resultados ainda não nos vieram, e por isso, né, que houve uma decisão, houve a minha decisão no sentido de, primeiro, nós, diante da dúvida que nós temos, com os elementos até então corrigidos, se temos um homicídio ou não. Esperamos que não. Nós temos que ter toda essa esperança, né, de que essa menina está viva, né? Mas, numa hipótese, né, que ela esteja eventualmente, né, que tenha sido feita alguma coisa contra a sua vida, nós temos uma dúvida que é de participação ou coautoria dos prováveis suspeitos. Isso é importante registrar, não há nada concreto, nós temos suspeitos, de modo que estamos procurando provas para esclarecer o caso. E aí as autoridades da segurança pública estão aí com o denodo trabalhando dia a dia sobre isto. Diante dessas dúvidas, nós precisamos ainda ter essas medidas restritivas que estão em curso, vão talvez conferir mais subsídios indiciários, ou seja, provas mais concretas sobre quem efetivamente esteve lá no local onde a vítima foi vista e há provas que ela esteve, né? Nós temos só de modo inequívoco que duas pessoas estiveram com ela. De modo inequívoco são duas. Em controvérsia, quando se tem que não há dúvida sobre isso. O principal pessoa com quem ela se relacionava, virtualmente, obviamente, essa pessoa está desaparecida, está foragida, inclusive eu decretei a prisão preventiva. Diante desses fatos, de ele estar foragido da justiça, logo, a bem da aplicação da lei penal, o artigo 312 do Código de Processo Penal permite. Mas ainda assim, sem que nós tenhamos uma certeza se ela foi viva ou morta. E os outros que lá estiveram, que nós temos ainda, pelo menos pessoalmente, pelos elementos que me foi trazido, eu não tenho ainda sequer, né, algo mais concreto, de quais pessoas efetivamente estiveram lá e o que fizeram. Quando estiveram, a vítima já estava consciente, em que grau de consciência elas tinham, nós temos que esclarecer isso. Essas medidas virão a esclarecer alguns passos, a reconstrução de alguns passos que permitirá, nesses próximos dias, assinei 5 dias para que me fossem trazidos esses elementos. Então, logo, logo, nós vamos ter condições de fazer um paralelo corroborativo, né, daquilo que já temos sobre esses suspeitos.
Houve a solicitação por parte da Polícia Civil de uma prisão temporária de um quarto suspeito?
Não, nós temos os pedidos de prisões temporárias, né, que foram substituídas, porque ainda, ao meu juízo, os elementos de prova a respeito dos suspeitos ainda é muito indiciário, de 3, de 2, né, a própria autoridade policial pediu a revogação da prisão temporária e foi observada pelo Poder Judiciário. E esse outro, o suspeito que está foragido e que foi decretado, então, a pedido do Ministério Público, foi decretado a prisão preventiva. Ao momento que ele for preso, nós teremos maiores condições, talvez, de esclarecer melhor o fato. Mas as medidas investigativas que estão em curso, lá, que são sigilosas, obviamente não posso referi-las, por esses dias vai permitir que nós tenhamos, assim, maior compreensão do que aconteceu a partir do último contato da vítima, contato virtual que ela teve com uma das suas, das pessoas que ela tinha relações, uma amiga, né? Então, a partir disso, a gente pode reconstruir, poder reconstruir aquilo e podemos aí caminhar, talvez, aí para uma coautoria, né, de homicídio, porque se ficar apenas a participação de alguns na, por exemplo, na ocultação do cadáver, que tem pena de 1 a 3 anos, não cabe nem a prisão temporária, por isso que eu a revoguei. Porque a lei é muito clara, o elenco lá é taxativo. Tá? Embora alguns discutam, mas o pensamento médio da jurisprudência é da taxatividade do rol lá dos crimes que permite a prisão temporária. E se houver elementos mais concretos que poderão reforçar a fundada suspeita de coautoria num provável delito de homicídio, que espera-se que não tenha se concretizado, aí nós teremos elementos, então, para prisão preventiva já desses suspeitos.
Doutor José Pedro, algumas situações importantes. A substituição da prisão temporária por medidas cautelares. Quem vai fiscalizar se esses suspeitos estão cumprindo essas medidas cautelares? Com essa decisão, o Poder Judiciário não pode atrapalhar, de certa forma, a posição da Polícia Civil em investigar este caso, tendo os suspeitos aí no Presídio Estadual de Soledade? Não ficaria mais fácil para que as diligências pudessem ocorrer? E a Polícia Civil coloca que, no seu entendimento, tinha elementos contundentes para o pedido da prisão temporária, embora as defesas alegam que isso não teria acontecido. O Poder Judiciário não poderia auxiliar um pouco mais a Polícia Civil, neste caso, com a manutenção das prisões temporárias?
A Paulinha, a questão da prisão temporária, aliás, até é de duvidosa constitucionalidade, porque as hipóteses da prisão prisão temporária é imprescindibilidade das investigações, e isso é imprescindível nos crimes que ela elenca, lá nos crimes graves que ela elenca, prisão temporária. Quando o acusado, né, não tem endereço, né, mas que não, isso, essa hipótese praticamente é impossível de concretização, mas imprescindibilidade das para a investigação só é imprescindível nas hipóteses do artigo 212. Eu só vejo uma hipótese que a prisão temporária torne imprescindível quanto precisa prender para que não haja, no cumprimento, por exemplo, de mandado de busca e apreensão, um contato entre os acusados que possa burlar a atividade policial. Então, na doutrina, é muito discutido. Tanto é que agora, recentemente, em São Paulo, no Rio de Janeiro, foi decretado prisão temporária de várias pessoas, o desembargador no mesmo dia revogou, porque seria inconstitucional diante da presunção de inocência que nós temos. Nós temos que respeitar o Estado de Direito. O artigo 5º é claro, não se pode prender para investigar. A prisão não pode ser adiantamento de nada, absolutamente. Nós precisamos, a prisão cautelar é exceção. E ela só se opera diante das hipóteses do artigo 312. Né? E que legitima a prisão preventiva. Ah, então, quando a pessoa impõe risco, agora, tu falaste a questão da fiscalização. Bom, aí o Poder Judiciário, se houver descumprimento, aí pode ser revogado. É o artigo 282, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. Quando é que isso, aí cabe, né? Se o acusado recebe um benefício processual e não o acata, ele está descumprindo um preceito judicial e, de certo modo, tendo um comportamento processual equívoco, que pode ensejar o restabelecimento da situação processual dele anterior. Então, a estes suspeitos foram impostas várias medidas cautelares, proibição de contato com testemunhas, com acusados, de qualquer modo, recolhimento domiciliar no período noturno. Se houver descumprimento, poderá então ser discutida, só que agora, daí, a decretação da prisão cautelar. Porque aí sim, se houver, por exemplo, contato com os acusados, eles estarão impondo, para conveniência da instrução criminal, uma das hipóteses da prisão preventiva. Claro que nós temos que ter elementos de materialidade. E até agora, nós não temos no processo. Não há certeza indiciária, não está se falando certeza de condenação, só certeza indiciária de que crime, de que quais crimes efetivamente foram praticados por esse ou aqueles, isso em nível de suspeito.
Ok, Dr. Zé Pedro, estouramos com o nosso tempo aqui, mas seguiremos acompanhando esse fato que repercute e a comunidade espera que seja ele esclarecido. Um abraço, obrigado pela presença.